Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela de Verão, que é essa nossa versão do Caldeirão de Verão, só que para o Montagem Paralela, que é um joguinho sobre diretores, são episódios mais rápidos, mais curtos, e hoje a participação é do Léo Weiss. Ele já foi citado em um podcast, que ele foi citado no podcast do Festival de Vitória.
Olha!
Então, ele já apareceu em espírito aqui no Montagem Paralela, e agora, dessa vez, ele vai participar oficialmente. Então, se apresente, Léo.
Oi, gente. Beleza? Sou o Léo Weiss, sou jornalista, trabalho com cultura, já sou curador de uma mostra do Festival de Cinema de Vitória. Lá, nos meus tempos de faculdade, apresentei um programa voltado para o cinema, que chamava Bitola.
grande entrevista com o Ian SBF.
Menina, eu entrevistei umas... Aquilo ali foi um quase mestrado, assim. Eu entrevistei o Ian SBF, eu entrevistei o Cláudio Torres.
Porra! Bem maior do que o Ian SBF, inclusive.
Não, e o Cláudio Torres, ele tava lançando o... Ai, gente, A Mulher Invisível.
Uhum.
Entrevistei um rapaz... Gente, me deu um branco agora do nome do cara. Um que ganhou um prêmio, acho que foi em Cannes. Um curta que chamou... Acho que foi só o Alaranjado.
Ah, eu sei quem é, mas também esqueci o nome agora.
Entrevistei ele também. Entrevistei uma série de realizadores aqui do Espírito Santo, na época, Sim. Bem bacanas. Entrevistei uma galera da própria faculdade, que hoje está aí fazendo vários filmes. Uma galera que está aí aparecendo. E fiz uma série de outros trabalhos.
Eu conheci o Léo na oficina de crítica do Festival de Vitória. A gente estava fazendo a oficina de crítica. Isso tem o quê? Tem uns 3 ou 4 anos que você fez
André
a oficina de crítica? Foi 2017, eu acho, não foi? 2016 ou 2017?
Acho que é 16, acho que tem 4 anos já. Vai indo pro quinto ano.
Indo pro quinto, é. Já entramos em 2021.
Já entramos. Embora a gente esqueça um pouco, a gente já entrou em 2021.
Não parece ainda, né? Eu acho que só vai parecer que a gente mudou de ano quando tiver uma vacina, quando tiver alguma coisa. Ou seja, outubro, mais ou menos, a gente
Porque
vai descobrir.
E ainda
que
tem um negócio de pandemia, né, gente? Porque tem um negócio de pandemia... Tem um negócio que não acaba, não teve ano novo de verdade, assim, né? Não teve ano novo tradicional.
Exato, exato.
Não vai ter carnaval, olha só, gente, vai ser uma loucura esse ano.
Mas é, e aí, pra começar, só pra explicar pra quem não escutou o episódio do Billy Wilder, que saiu antes, foi o primeiro episódio desse formato, eu fiz uma seleção de alguns diretores, grandes diretores do cinema, alguns que eu não tinha visto tantas coisas, alguns que eu já vi muitas coisas, e eu coloquei num potinho e eu vou sortear um diretor, e a gente vai trocar uma ideia sobre os filmes, com aquelas perguntas de puxa-assunto, uma coisa bem simples, e todas as respostas, obviamente, vão ser algum filme desse diretor, pra gente trocar uma ideia e dar dicas. Basicamente, eu cheguei à conclusão, com o episódio anterior, que a vibe do formato é acabar dando dica pras pessoas, porque a gente vai falar de filmes que a gente gosta, fala de um jeito bem rápido, então não tem muito spoiler, não vamos entrar, dissecar os filmes, então é mais pra dar aquela dica, a galera vai lá, procura, e assiste o filme e descobre também esses diretores. O Billy Wilder, por exemplo, é um diretor que pouca gente comenta, né? Então, talvez eu acho que ele é o que menos comentado dessa lista. Eu acho que todos os outros diretores, qualquer um que pode sair hoje, são diretores bem mais conhecidos, que a galera já reconhece bem mais. Mas então já vamos fazer o sorteio. E saiu Pedro Almodóvar, diretor espanhol, 40 e tantos anos de carreira. Eu acho que o Almodóvar é o diretor espanhol mais famoso desde o Luis Buñuel, talvez?
Acho que sim. Acho que talvez até mais que o Buñuel, assim.
Ah, não, sim.
Se a gente for...
Sim, sim. Em questão de fama, com certeza. Até porque ele pegou a era digital já, né? Então, é muito mais fácil você ser conhecido hoje do que na época do Buñuel. Então, assim, é um dos grandes diretores espanhóis. Eu já vou soltar a polêmica que eu não sou exatamente o maior fã do Almodóvar. Eu sei que tem um monte de gente que também não é grande fã. Sim. Um monte de cinéfilo não é exatamente fã do Almodóvar. Eu não curto muito a teatralidade dos filmes dele. Eu acho que são filmes muito teatrais. Ele carrega muito nas atuações. Eu entendo por que ele faz isso. Inclusive, acho que todos os filmes dele têm uma parada de metalinguagem muito grande. Todos os filmes falam sobre cinema. Quando os personagens não são cineastas, não trabalham com cinema, eles pelo menos vão ao cinema durante o filme. Então, todos os filmes têm essa relação metalinguística muito forte com o teatro, com o cinema. Então, eu entendo a teatralidade, mas eu nem sempre gosto. Principalmente nos filmes onde ele apela pro melodrama. Eu acho que na comédia, essa parada teatral funciona melhor. Mas, assim, é minha visão. E isso é sempre bom explicar, nessa época que a gente tá. Isso não quer dizer que eu tô dizendo que ele não é um grande diretor. Também não tô dizendo que ele não é um diretor importante, nem nada disso. É um gosto pessoal. Ele faz grandes filmes, filmes muito bons, filmes muito importantes, que não são exatamente o meu gosto. Mas aí eu vou deixar o Léo falar também sobre ele, porque senão fica só eu falar.
Engraçado você falar isso. Quando eu fiz esse programa da TV universitária, né, que era o Bitola, a gente era orientado, cada um orientado por um professor. E o meu professor era um professor que estudou cinema, que é fotógrafo de cinema, que é o Júnior, que hoje mora em Portugal e tal. E o Júnior não gostava do Almodóvar pelos mesmos motivos que você falou aí. Tipo assim, ele achava muito teatral, ele falou, aquilo não é cinema, aquilo é teatro, nananana. Mas é isso, assim. Eu, na verdade, gosto justamente por esses motivos, assim. Eu gosto realmente por ser teatral, eu gosto realmente por causa dos excessos, assim, né? E eu acho que ele sabe usar os excessos, assim. Eu acho que é isso que eu gosto, assim.
É, pra essa mim é a que... graça do cinema, né? Você gosta da mesma coisa que eu não gosto, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu nem acho, eu nem vejo tanto como teatro, igual eu acho que o seu diretor falava. Eu acho que ele faz cinema, assim, e ele só brinca muito com o teatro e ele carrega, às vezes... É por isso que eu falei, eu acho que num melodrama me incomoda, porque fica parecendo aquele melodrama muito exagerado. Eu acho que o Almodóvar, ele seria um ótimo diretor de novela brasileira. Porque eu acho que ele se encaixa muito bem em uma novela das nove, assim, em várias novelas das nove da Globo, sabe? Mas eu entendo o que ele quer fazer, só não é exatamente o meu gosto, assim como eu não gosto de novela também pelo mesmo motivo. É uma questão mesmo de gosto, não é de odiar o diretor. Inclusive, eu fui ver outros filmes dele, e alguns eu gostei bastante, outros nem tanto, mas aí a gente vai conversar. E aí, pra começar, já vamos começar falando, então, do pior filme. Vai ter que escolher logo de cara o pior filme do Almodóvar, o que você acha o pior. E você viu mais filme do Almodóvar do que eu, então você vai ter mais opções do que eu.
Eu acho que é o Abraços Partidos. É um filme de 2009, se eu não estou enganado.
Sim.
Que eu acho que acho que foi o único filme que eu me lembro, assim, de quando o filme acabou, eu tava meio que frustrado, assim, tipo assim, tipo, jura que é isso, assim? Não sei, o filme não, é um filme que não me pegou, assim, e é um filme que é bem interessante, assim, porque ele brinca com essa coisa do mistério, que o Almodóvar teve um período que ficou ali nessa coisa do mistério, tinha Penélope Cruz, tem uma direção de arte incrível, assim, mas é um filme que não funcionou, assim, não me pegou mesmo, assim, foi a única vez que eu me lembro de, quando o filme acabou do Almodóvar, que eu falei, não rolou.
Tem ali uma época, né, nos anos 2000, que ele fez muito thriller. E os thrillers, eu gosto dos thrillers dele. Quando ele vai pro lado do suspense, eu costumo gostar. Mas só pra falar um diferente do seu, tem um que eu vi agora, que eu vi há poucos dias, já pensando nas possibilidades, né? Eu tô vendo alguns filmes dos diretores que eu marquei, porque vai que ele é sorteado no podcast, eu queria ter assistido algum. E eu assisti o Má Educação. E eu tava curtindo tanto o começo do filme, na hora que ele chegou no final, eu fiquei tão... Eu achei o final dele tão meio entregue. Eu acho que ele demora muito. Ele tem um clima de mistério bem legal. A ideia é muito boa. Eu tava preso quando o filme começou. Eu falei, pô, que irado. O que que esse padre fez? Qual é dessa história? E aí, na hora que chegou no final, eu fiquei tão... tá. Eu não curti tanto.
Eu adoro. Eu adoro Má Educação.
Eu não curti. Tá vendo? Mas eu não curti tanto a entrega do final, sabe? Eu acho que o final é legal. Ele é condizente com o filme e tudo mais. Mas, sei lá, eu não curti tanto a entrega. Eu acho que ele demora um pouco pra chegar. Não, não sei explicar, mas só pra deixar um diferente. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu acho que eu escolheria esse. Apesar de... Eu não acho que é o pior que eu vi. Porque não é um filme ruim. É só pra deixar claro. Não é um filme ruim, gente.
Não é um filme ruim.
Não é um filme ruim. Eu só não curti tanto algumas coisas da entrega do filme mesmo, mas não é... Mas passa muito longe de ser um filme ruim. Mas aí já vamos pro outro lado, então, que eu botei como algumas perguntas fixas, né? O melhor filme do Almodóvar.
Acho que durante muito tempo, pra mim, acho que foi o Carne Trêmula, que é um filme do final dos anos...
Eu ainda não assisti, admito.
Que é o final ali dos anos 90, ali me interessava muito. Mas atualmente eu gosto muito do Dor e Glória, assim. Eu gosto bastante. Eu gosto do que ele aborda, assim, essa coisa da crise da criatividade... De ser uma pessoa mais velha que está se reinventando, se redescobrindo, né? Esse reencontro com o amor, assim.
Eu também gosto bem do Dor e Glória. Eu acho que, por não curtir tanto os outros filmes, eu acho que eu sempre entro com pouca expectativa. E o Dor e Glória, ele me pegou bem. Eu gostei muito dessa ideia. É um filme totalmente autobiográfico. É, sim, ele não esconde em nenhum momento. Tanto que o Bandeiras é o ator fetiche dele. Eu acho que ele é o Bandeiras e a Penélope Cruz, que estão em números.
Tem períodos, assim, quando você vai vendo tudo. Tem períodos, cada período tem um ator fetiche. Mas o Bandeiras é um que foi num momento e voltou atualmente, assim.
Mas aí ele reúne os dois, né? No Dor e Glória tem os dois, de um jeito que ele gosta. Mas acho que só faltou o Bardem, dos atores que ele gostava muito de trabalhar e
mas mas famosos. Assim, você falou do Bandeiras, é engraçado, assim, porque o Bandeiras estoura por causa do Almodóvar.
Sim.
Né? É o Almodóvar que faz com que o Bandeiras vire uma estrela internacional. E o Bandeiras nunca teve o prestígio que ele tinha quando ele atuava com o Almodóvar, assim.
Sim.
E ele só volta a ter o prestígio como ator quando ele volta a trabalhar com o Almodóvar.
Até
tanto
porque
que o Dor e Glória até ele é indicado a um Oscar, né?
Sim, mas é porque até internacionalmente o Bandeiras ele acabou virando meio que um ator de ação, né? Só.
Ele foi Latin Lover, assim, né? É uma coisa meio Latin Lover e um ator de ação. Ele fez umas coisas bem.
Ele foi trabalhar com o Rodrigues, né? Ele foi fazer com o Robert Rodrigues, e aí ele entra na trilogia do Pistoleiro lá, e eu acho que aquilo ficou muito marcado internacionalmente na carreira dele. Enquanto com o Almodóvar, ele faz umas paradas mais diferentes, né? Ele não fica tão preso a essa...
É, não. O Dor e Glória, o Almodóvar tira toda a sexualidade do...
Sim.
Do Bandeiras, né? Ele vai para outro caminho mesmo a atuação dele. Assim,
sim. Eu acho que atualmente o meu favorito também vai ser o Dor e Glória. Mas eu lembro que eu gostei muito, só que eu nunca mais revi o filme, porque eu fiquei com aquela impressão de que é um filme que eu não quero rever. Que eu gostei muito quando eu vi a primeira vez, mas que eu não quero rever, que é o A Pele que Habito. Porque eu gosto do filme, eu lembro de ter uma boa memória de quando eu vi o filme, mas eu também sinto que não é um filme que eu quero rever. Sabe aquele filme que você gosta muito, mas que ele é tão bizarro e que você não quer ver de novo, sabe? Ele é pesado. O A Pele que Habito é um filme pesado.
É
um filme muito... O Almodóvar, ele tava numa vibe muito bizarra, né?
Eu não sei como é que você... Eu não sou uma pessoa que mata os mistérios antes, assim. Eu descubro os mistérios na hora que eles realmente estão acontecendo nos filmes. E na hora que a gente que tem lá, né? Que funde as imagens e que você descobre o que tá acontecendo, eu falei, caralho!
Não, o A Pele que Habito...
O Almodóvar tá enlouquecido, assim.
Não, o A Pele que Habito entrou, a gente fez um podcast de finais surpreendentes. Eu citei o Pele que Habito porque eu acho que o final é muito surpreendente. Ele ele também não me pegou, não. Eu não consegui matar antes, não. Na hora que ele revela, eu falei, eita!
Eu lembro que eu tava vendo com uma amiga, a gente viu no cinema, na hora que foi acontecendo, a gente falou assim, não é isso, não é isso, não acredito que é isso.
e eu lembro que eu gostei muito de quando eu vi ele, mas não é um filme que eu sinto tanta vontade de rever. Até porque ele não tá no serviço de streaming, então eu teria que baixar, aí eu fico com um pouquinho de preguiça. Mas eu lembro que eu gostei muito, então fica aí como meia dica. Mas eu acho que até por ser o último que eu assisti, o Dor e Glória é um filme que eu gosto bem, ele tá fresco na mente, né? Então eu acho que eu vou ficar com o mesmo. E como o Almodóvar, ele também escreve, se você tiver que escolher o melhor roteiro, pensando só no roteiro, né? É difícil separar, a gente também fez isso com Billy Wilder. É, não é exatamente simples separar, principalmente porque ele faz as duas coisas, né? Ele resolve tanto o texto quanto o visual. Não, mas...
E ele faz tudo, eu acho, né? Assim, tem equipe, mas assim, acho que é tudo, todo o direcionamento dele, né? A direção de arte, tanto que é uma direção de arte muito, muito particular, assim, né? É um tipo de... Você olha para os filmes do Almodóvar, você vê que é um filme do Almodóvar.
Né? Exato. A direção de arte dele é muito semelhante, né? Ele já tem um estilo definido que todos os filmes seguem, assim, então...
Tem até as brincadeiras com as cores, né? Tipo, a Adriana Calcanhoto já fez música falando que tem cores de Almodóvar, que vira uma coisa muito, muito particular, assim mesmo.
Sim.
Mas acho que de roteiro, eu acho que eu ficaria com tudo sobre Minha Mãe. Que eu acho que é um roteiro muito, muito bem amarrado, assim. Acho que ele resume tudo que o Almodóvar gosta de falar, assim. Tem fé, tem sexualidade, tem família... Tem vários plot twists, assim, várias reviravoltas durante o filme, assim, você é pego de surpresa com muito... E é muito, eu acho que ele é um filme, mesmo olhando hoje, né, por alguns assuntos, ele era muito moderno quando ele foi... Ele falava de transexualidade, ele falava de HIV...
Sim.
Ele falava de vários assuntos que... Interessantes, assim, que de algum jeito perpassam pela obra dele. Acho que esse seria o roteiro que eu acho mais redondo, assim.
Eu acho que eu fico com o Fale Com Ela. Eu gosto muito do roteiro do Fale Com Ela. Eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto, depois desses dois que a gente citou, talvez seja o Fale Com Ela. Eu gosto bem. Eu gosto do eu gosto, ao contrário do que eu falei do Má Educação, eu gosto da entrega das reviravoltas do Fale Com Ela, eu gosto de como ele entrega os mistérios. Ele não cai tanto naquele melodrama, eu acho que ele é um filme... Eu gosto bem do Fale Com Ela e eu gosto do roteiro. Apesar de ter uns personagens bem desprezíveis, assim, né? Mas tudo bem, ter personagem desprezível não é um problema. Né?
Mas personagens desprezíveis, acho que também é uma característica, assim.
Ah, não, sim.
Dos filmes, assim, né? Tem personagens muito... Acho que tem duas coisas que eu acho muito legais. Ele tem personagens desprezíveis. Ele tem personagens... Muitos personagens que estão sempre à margem.
Sim.
E o que eu acho legal é que ele humaniza todos esses personagens, assim.
Não, é...
Os personagens, eles não são só à margem, são só desprezíveis, não são só bons, assim. É todo mundo muito humano mesmo, assim, né? Todo mundo tem as suas várias... Tem o seu lado bom e tem o seu lado mal e tem...
Não, é claro, claro.
Eu acho que é isso... Não é maniqueísta, né?
Exato, e isso pesa no roteiro. Bem... Apesar de que o enfermeiro lá, né? Ele é... Quando começa a revelar o que ele fazia, eu falei, ah, não, mano.
É bem escroto, assim.
É um sujeito bem, bem, né? Mas eu gosto da entrega, eu gosto... Eu acho que eu fico com o Fale Com Ela, que é um filme bem legal. Eu gosto bem do Fale Com Ela. Mas aí agora
essa tríade aí, não, que você falou do Fale Com Ela, tipo, acho que é Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela, que são filmes em que o drama é maior do que o melodrama, assim. Eu acho que são filmes que ele dá uma segurada nas tintas, assim, dentro do que é segurar as tintas do Almodóvar, né? Eu acho que ele consegue dar uma segurada, assim.
O Tudo Sobre Minha Mãe um pouco menos, eu acho, em relação ao Fale Com Ela, por exemplo. Se eu tivesse que comparar os dois, eu acho que
pô, mas a premissa do... Mas é porque também a premissa do Tudo Sobre Minha Mãe, né? Começa com uma mãe perdendo o filme. Perdendo o filho, assim, né?
Sim, sim.
Então é uma...
Começa com isso, né?
Começa com isso. Lá, os primeiros minutos é isso, assim, né? Daí que a história segue a partir disso, assim.
Sim, sim, sim. Ah, agora a gente vai para as perguntas. São 5 perguntas que eu fiz no outro. Eu vou manter isso. 5 perguntas que aí eu vou sortear, de fato, as 5 perguntas. Porque só eu procurei aqueles aplicativos de puxa-assunto mesmo, e aí eu peguei algumas ideias de pergunta e transformei para cinema. Tipo, coisas que estavam lá e eu transformei um pouco para cinema para puxar algumas coisas. E a primeira aqui, ela é legal. É legal. Também teve no outro podcast e eu gosto dela. Nem sei se era legal ela ser a primeira, mas pode ser. Se você tivesse que levar um filme do Almodóvar para uma ilha deserta, você só pode escolher um. Você não necessariamente vai assistir... ele repetidamente, mas você só vai ter ele pra assistir. Então é um filme do Almodóvar.
Acho que Dor e Glória. Porque tem, né, é um filme que tem é um cara se encontra, tem um final mais...
ele não
mais
é um
alegre.
Filme amargo, né?
Ele não é um filme amargo, isso, você achou a palavra certa. Ele não é um filme amargo, assim. E tem ali, tem sexo, e tem coisas pra você se distrair durante...
Tem o Antônio Bandeiras.
E Antônio Bandeiras, bem que Antônio Bandeiras tá mais ou menos, tá ali meio...
Tá numa versão mais velha ali, né? Ele
não tá numa versão um pouco mais... Mas acho que é isso, acho que você definiu bem, assim. Acho que não é um filme amargo, acho que é um filme que seria uma boa companhia pra uma ilha deserta, assim.
Eu concordo. No outro também fui nessa vibe. Apesar de que o Almodóvar, ele tem algumas comédias bem legais.
Mas elas são muito loucas.
São comédias, mas são loucas também, é verdade, não é?
Pra você e pra uma ilha deserta com ela. Elas são muito loucas. Assim.
Ele sai um pouco
pensando nesse, né, seria uma ilha deserta, ali sozinho.
Sim, sim.
Eu acho que
o Dor e Glória, ele é um filme que ele tá numa caixinha. Ele se segura um pouco, ele não é tão excessivo, ele não tem tanto melodrama e ele não é amargo, eu acho que... Eu gostei da sua escolha, eu vou copiar ela. Eu também levaria Dor e Glória, eu acho. Eu gosto do filme.
Mas...
Eu acho que ele é um filme legal pra você levar pra uma ilha deserta. Esse aqui você meio que já respondeu, que é decepção. Uma decepção. Você falou qual que você mais se decepcionou, já que foi o seu pior.
Mas tem um outro que não decepciona tanto. Mas já que a gente tá só pra poder variar a resposta.
Okay.
Assim, que é o Amantes Passageiros, assim.
Que é uma comédia.
Na verdade, seria tipo o retorno pra comédia, assim, né?
Sim,
porque
sim.
Ele tem todas as comédias, acho que até Flor do Meu Segredo, que ali ele dá uma secada, e depois vai ele pra esses filmes mais, né, que a gente citou aqui, Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, né? E depois volta, e aí seria o retorno às comédias, assim. É um filme que eu achei mediano, assim. Mas aí, eu lembro que na época eu li umas críticas, assim, uma galera falando que era um filme muito... era um filme muito... crítico com relação à situação espanhola mesmo, assim. Talvez me faltasse um pouco, me falte um pouco de cultura sobre a realidade espanhola para poder catar algumas referências, assim, catar alguns deboches que talvez o filme tenha, assim.
Pode ser. Eu vou... É um pouco polêmico, porque, na verdade, é a parada de dar expectativa, né? Entre os filmes do Almodóvar, e esse eu já vi, eu revi ele agora há pouco tempo, mas eu vi ele já há mais tempo, que é, a gente já falou que é o Tudo Sobre Minha Mãe, só que eu já tinha visto tanta gente falar sobre ele, e a maneira como falar, e eu não curti o tanto... Não é que o filme é ruim. Na verdade, é exatamente. A pergunta é decepção, né? Não é... O filme não precisa ser ruim para você se decepcionar. Você pode se decepcionar com um filme bom. Porque é uma questão, sim, da expectativa. Eu já tinha visto tanta gente falar sobre ele e elogiar tanto, que quando eu assisti, eu me senti um pouco decepcionado, porque eu não gostei o tanto que as outras pessoas gostaram do filme. Não que ele seja ruim, muito longe disso. É um ótimo filme, um filme muito bom, mas como decepção, talvez seja uma decepção, porque exatamente por isso, na hora de balancear essa expectativa versus a minha recepção pessoal. Mas é um grande filme, pelo amor de Deus, assistam. Tipo assim, não tô falando pra não assistir, não. É só...
Assistam. Assistam todos, gente, todos. Mesmo esses que a gente tá falando que não são muito bons, assistam também.
Não, mas é, porque é igual você falou, eu não gosto da mesma coisa que você gosta, então é pessoal.
Sim.
Outras pessoas podem gostar do Amantes Passageiros, não é porque você, sim, achou mediano que outra pessoa não pode gostar do filme. O cinema, ele é muito pessoal, é muito particular. Ok, aí agora você vai ter que falar uma comédia boa. Bom, até tá, pode não ser uma comédia, mas um filme, acho que tem que ser. Um filme pra levantar o astral.
Uma comédia boa.
Não, é um filme pra levantar o astral. Eu não sei se precisa ser necessariamente uma comédia, mas eu também não acho que, por exemplo, você pegar a Pele que Habito não levanta astral de ninguém.
Não, não.
Não pode.
Ele te impacta mais do que levanta seu astral,
não,
assim,
com,
né?
Com certeza. Você pode eu sair gosto muito... interessado, mas não com astral.
Eu gosto muito do Kika. Eu acho que é o que eu lembro, que é engraçado, assim. O jeito como ele é muito irônico, assim, é muito debochado. Ele fala sobre esse jornalismo do mundo cão, assim.
Sim.
E aí ele carrega nas tintas, assim, mas é muito divertido, assim, como ele faz.
Não é um dos meus favoritos dele, mas eu concordo. Eu acho que ele é um filme que ele levanta o astral, porque ele é bem engraçado. É um filme que ele que dá pra você dar umas risadas, né? Dá pra você...
E eu acho que ele é muito crítico também, né? Essa coisa de... O jornalismo do mundo cão que ele coloca ali. O jeito como ele coloca, eu gosto, assim.
Você sentiu
até por trabalhar com, né, jornalismo, assim, né? A gente sabe como as coisas funcionam.
Sim,
e a dimensão que o jornalismo do mundo cão tomou, né? Porque esse filme é de 90 e pouco, assim. Hoje, se a gente olhar o tamanho, o que é o jornalismo, né? O que é esse jornalismo sensacionalista e tal, assim? Como ele se tornou imenso e, né, tomou conta...
Piorou muito.
Geral, assim. Não, e no Brasil ele virou é um fenômeno, né? Os programas todos têm aí, sim, vários canais. Mesmo, sim, jornais mais sérios, assim, com muitas aspas para sério, tem uma linguagem que ficou muito próxima disso, né?
Sim, sim. Penúltima pergunta. O mais surpreendente. Aí agora... Eu acho que eu já vou ficar, porque é A Pele que Habito. Acho que esse é
a
fácil.
A Pele que Habito.
Porque... O Almodóvar, ele gosta de reviravoltas. Eu acho que boa parte do filme dele tem reviravoltas.
Sempre tem.
Ele gosta de trabalhar com isso. Não tipo Shyamalan, né? Não é um...
Não é
aquele
é
plot twist clássico. Mas o A Pele que Habito, ele é. Porque o A Pele que Habito, ele tem um plot twist clássico. Eu acho que é até por isso que ele se encaixa. Porque talvez seja o único filme que ele trabalha com aquele plot twist mais descarado. De misturar as cenas e de falar, olha, tá aqui, ó. E aí, se você rever o filme, você consegue
surreal,
encontrar,
assim,
as pistas, né? Ele tem uma montagem desse tipo, né? Porque os filmes com plot twist, o legal é quando você volta e você vai relembrando, você, porra, ele tava me falando isso o filme todo.
Tava tudo ali, né?
Tu tem. A Pele que Habita, depois que ele revela, você volta no filme e você fica, porra, ele já tinha me falado isso. Eu só não percebi. Então eu acho que talvez seja o filme mais montado pra ser surpreendente.
Eu também, eu tô com você.
Os outros...
Engraçado, eu nunca revi.
Eu também, eu nunca revi. Mas agora eu acho que eu tô até ficando com vontade de rever. Pelas pistinhas. pra tentar.
Fiquei, agora você ficou falando, aí me deu vontade de ver também, assim. É. Pra ver, de tipo, olhar com, né, jogar um outro olhar mesmo, e vendo o que ele vai entregando.
O Sexto Sentido, a gente falou isso no podcast Finais Surpreendentes, por exemplo, o Sexto Sentido, o que eu mais gosto, é de quando eu fui rever o filme, eu gosto mais dele depois do que na primeira vez, porque...
O Sexto Sentido tá tudo ali, né, a gente aqui não percebeu.
Você vai vendo as pistas, foi caralho, tipo, ele tava me contando o filme todo, tava muito na cara. E eu não percebi, é muito interessante. Então, os outros filmes do Almodóvar têm reviravoltas, mas as reviravoltas são mais sutis. Elas estão mais... são mais surpresinhas. Por exemplo, você falou do Tudo Sobre a Minha Mãe, ele tem várias reviravoltas, mas elas estão muito bem inseridas na trama. Elas não têm alarde, ele não faz alarde com a reviravolta. Ele não fica gritando na sua cara que tem uma reviravolta.
Ou Má Educação tem uma surpresa. Tem umas coisas, acontecem umas surpresas, assim, né?
Mas só vai acontecendo, né? O A Pele que Habita é o que ele mais grita, é o que ele mais fala, eu quero te surpreender. E consegue, porque é extremamente eficiente, ele consegue te surpreender. Então eu acho que é uma resposta que foi fácil, essa foi uma resposta fácil. Mas vamos para a última pergunta, então. Personagem que você mais se identificou?
Identifiquei?
É.
O Antônio Bandeiras, no Dor e Glória.
Total. Mas por quê?
Porque eu sou um homem gay, igual o personagem. Okay. Porque
mas aí
o cara...
Vários protagonistas do Moldova...
Não, mas é porque é um cara que tá envelhecendo. Okay, aí tem essa coisa, né?
Entendi.
É isso, assim, você pensar na crise, na coisa do criativo, uh-huh. O que você quer pra vida. Fazer essas reflexões, assim. Acho que tem uma identificação pelos processos parecidos... Não sei se parecidos, mas por me ver em muitas daquelas caixinhas ali, assim, de repensar a vida, de querer fazer outras coisas. Talvez por isso.
Você,
assim.
Você se identifica basicamente com o Pedro Almodóvar, porque o personagem é ele. Então.
Queria ter um pouco do talento. E da, né? Mas você falou isso, mas assim, a minha. É, mas, assim, mas não é o meu personagem preferido, assim. O meu personagem preferido é a Andréia Cara Cortada, que é a do Kika, que eu acho ela incrível, assim.
Eu achei que você falaria por conta do jornalismo, pelo que você tem falado do jornalismo, eu achei que você ia pro Kika de novo.
Não. É porque o personagem do Dolor e Glória me pegou de um jeito, assim, quando eu vi o filme. Uh-huh. Me deu me pegou mais pessoalmente, assim. Então acho que tem uma identificação mesmo com o personagem. Mas o meu personagem preferido é a Cara Cortada, eu acho ela incrível. Acho o personagem tão surreal que no...
Tipo,
figurino, o que ela fala, o que ela faz, eu acho tudo tão...
Eu tenho as perguntas, né? Eu deveria ter pensado numa resposta para todas, mas eu não pensei numa resposta para essa. Eu não tenho. Mas, assim, na hora que eu li, o personagem que veio na minha cabeça é o filho do Todo Sobre Minha Mãe. Por ele gostar de escrever, a relação que ele tem com o cinema e com o teatro, eu lembrei dele instantaneamente, apesar de não ser um personagem que tem muito tempo de tela, né? Porque como a gente falou, a gente deu não é tanto um spoiler, porque isso tá na sinopse, mas a gente já falou, né? O garoto morre no começo do filme, então ele não tem exatamente tempo de tela, mas ele escreve, ele gosta de escrever. Foi o personagem que veio na minha cabeça, então eu...
ele morre indo atrás de um autógrafo, assim, né?
Eu acho que também, né? talvez isso aconteceria com... Não, mentira, não vai acontecer. Mas
não precisa acontecer isso.
Eu corro atrás de... Quando eu acho alguém que eu gosto, eu corro pra tirar uma foto. Então, eu acho que vale. Eu acho que pode ser...
Faz sentido. Não,
acho
que faz sentido,
sim. Eu não tinha pensado em nenhuma outra resposta, eu acho que eu vou ficar com ele. Eu acho que eu gosto da identificação com ele, apesar de ser um personagem com pouco tempo de tela.
Faz total sentido, assim, você falando agora. Tipo, não, faz então, muito sentido, assim.
Então tá bom, se a resposta fez sentido, ela fez sentido. Então,
não, eu acho que é, gostei dessa escolha. Assim, ele tem pouco tempo de tela, mas ele é um personagem muito presente, né?
Ah, não, sim, é o filme
ele
todo.
Ele tá presente no filme inteiro, assim. O filme roda por causa...
em torno dele, né?
Em torno dele, total.
Dos desejos dele, né? Do que ele queria fazer. Sim. E aí, pra terminar, eu fiz isso no outro e eu gostei. Eu não separei antes, porque eu achei legal fazer na hora mesmo. E eu vou abrir os aplicativos, porque aí depois eu vou editar, e não vai parecer que demorei para fazer isso, mas eu vou pesquisar nos streamings para ver quais são os filmes do Almodóvar que estão disponíveis, que é exatamente para a galera poder ir atrás e assistir os que estão mais simples. Mas assim, na internet, tem todos. Eu sempre falo isso, eu falei isso do Billy Wilder, eu vou falar de todos. Se você der aquela boa buscada ali na locadora verde, né, você vai encontrar todos. Alguns mais fáceis do que outros, né? Porque tem uns que estão bem escondidos, que você tem que dar uma, uma fuçada mais hardcore. Mas você acha todos, com certeza.
Eu acho que no Telecine tem muita coisa.
Não, no Telecine então, tem muito. Na Netflix não tem nada.
Netflix não tem nada. Eu acho que na Amazon tem Atab.
É, na Netflix não tem nada. Só tem um filme que lembra o Almodóvar, que é um Pelis, que é um filme espanhol que...
Gente, o Netflix é um negócio, né? Assim, eu vi o seu episódio do Billy Wilder.
Não tinha porra nenhuma.
Que joga pra aquela coisa que eu tenho várias críticas daquela série horrorosa do Ryan Murphy lá, o Hollywood.
Ah, o Hollywood?
Que eu acho uma série... Ó.
Eu parei no primeiro episódio. Eu não gostei do primeiro episódio. Eu fiz igual eu já fiz com várias séries do Ryan Murphy. O Ratched eu vi só um episódio. O American Horror History eu vi um episódio. E
também nunca vi.
Cansei. E aí eu desisti... Eu vi um
Ryan Murphy, eu acho que eu só vi o Pose, que ele é produtor, né? Ele não é nem...
Ah, ele como produtor eu suporto. Eu não gosto dele dirigindo.
Mas eu vi... E as séries limitadas, eu gosto.
É, não, eu gosto só da Crime. Da Crime History eu curto. Apesar de eu não... A gente já conversou sobre isso, eu acho, uma vez. É, eu não gosto muito do Versace, pelo jeito como ele organiza a trama. É, mas eu... A do...
Eu gosto das duas.
A do OJ eu gosto bem. A do OJ eu acho uma série muito interessante.
A do OJ eu acho melhor que a do Versace, mas eu gosto muito da do Versace também. Field é maravilhosa, não?
Eu não assisti ainda. Você eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu baixei, mas eu não assisti ainda. Eu tenho que assistir.
Assista Field, maravilhosa. Do
Almodóvar no Prime Video, não tem, não.
Eu acho que só tem Atami, se eu não tô enganado. Nem Atami.
Eu acho que saiu. Porque não tá aparecendo, não.
Então,
tem o Tudo Sobre Minha Mãe, mas ele tá nos canais à parte. São aqueles canais que você tem que assinar a mais. É, ele tá em algum desses canais. Ele tá no da Paramount, só.
Uhum.
Ah, não, calma aí, que eu acho que tem um aqui, sim.
É Atami.
Não, Intimidades não. Em um Quarto de Banho é do Almodóvar?
Nunca ouvi falar.
É porque acredito que não. Aqui. É um filme espanhol, eu achei que poderia ser, mas não, acho que não é.
Não, acho que não é. Não conheço.
Mas o Telecine tem, porque foi no Telecine que eu assisti todos que eu tava revendo e vendo. Foi no Telecine, o Telecine... Cara, pra quem... Não, eu não vou falar isso, porque senão vai ficar parecendo jabá. E não é jabá, o Telecine não tá me pagando. Mas o catálogo...
Telecine pague.
É legal, é. Se o Telecine me pagar, eu faço o jabá completo.
Manda jobs, Telecine.
Mas o Almodóvar tem o Atami, tem Tudo Sobre Minha Mãe, tem Fale Com Ela, tem o Carne Trêmula, tem A Lei do Desejo, tem Má Educação, tem Kika, tem Maus Hábitos, tem De Salto Alto, A Flor do Meu Segredo,
olha,
O Que
gente,
Fiz Pra Merecer Isso e Dor e Glória.
Esse eu nunca vi. O Que Fiz Pra Merecer Isso eu nunca vi. Olha.
Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 filmes do Almodóvar. Então tem filme do Almodóvar pra caramba pra assistir.
Alicine.
A grande maioria não sai por agora, porque tem que dar aquela olhadinha no catálogo, né? Porque tem uns que eles saem rápido, né? Então, mas os do Almodóvar, todos estão aí no catálogo por boa parte do ano. Então, dá pra galera assistir tranquilamente. É o único lugar que tem, mas, como dissemos, na internet tem todos.
Aí, assim, aproveitando que a gente falou de Almodóvar, que eu dei essa sorte. eu tenho um livro do Almodóvar que eu acho maneiro, assim, pra quem talvez queira saber um pouco mais sobre ele. É um livro que chama Conversas com Almodóvar. É um livro que chama Conversas com Almodóvar. É de um cara que chama Frederick Strauss. E ele era um cara que era crítico da carreira do cinema. E ele entrevistou Almodóvar por mais de 20 anos, assim.
É um livro na vibe do Conversas com Hitchcock, Conversas com Kubrick, que tem...
Nessa, talvez seja... Na verdade, eu acho que talvez sim, porque não são as entrevistas, né? E esse livro compila essas entrevistas ele fez com Almodóvar.
Tem
os textos do próprio Almodóvar também, além das entrevistas, que ele vai fazendo, ele vai compilando as entrevistas por ordem cronológica. Então ele vai desde o primeiro filme até esse livro, acho que é de 2011. Então acho que ele vai até Volver, eu acho, por ali. Então, aí tem textos do Almodóvar, assim, é maneiro. Eu acho que pra quem quiser conhecer um pouco mais...
Não, mas esses livros são bem legais. Eu já dei... Eu nunca li nenhum deles todos, porque não tenho dinheiro pra comprar mesmo. Mas eu já dei uma olhada no do Kubrick, no do Hitchcock, são livros bem legais. E isso é toda a mesma
galera.
Kubrick
já desejei.
É a galera da carreira do cinema, que são os franceses, eles gostam de fazer essa parada. Então, tem vários. Tem o do Truffaut também, o Conversas com o Truffaut, que eu já dei uma olhada também, achei legal. Um dia eu compro todos eles, quem sabe.
Mas o do Almodóvar acho que é mais barato. Os outros são muito... São edições grandes, assim.
Ah, sim, é.
São, edições, não... são quase livros de arte, os outros. O Dumbledore tem mais uma pegadinha de livro comum mesmo. Assim. É um tamanho um pouco maior, mas ele é mais simples, assim. Os outros são bem mais capa dura, alguns, assim, tem outra pegada, assim.
Mas aí
também,
fica...
Talvez eu compre.
Mas fica aí a dica, uma bela dica. E a dica no geral, né, terminando o podcast, é o Almodóvar. Então, assistam. Não é porque eu não gosto tanto que eu não vou indicar. É um diretor que é muito importante, um diretor espanhol. Muito, muito importante para a história do cinema. Tipo, é indiscutível o quanto o Almodóvar é importante. Então, a dica é essa. Procure os filmes do Almodóvar. E
você falou de muito importante. Uma coisa que eu acho massa no Almodóvar é que é um diretor que não cedeu para Hollywood, assim. Isso eu acho maneiro nele.
Ah, sim, sim.
Ele não... Ele se manteve... Embora ele tenha muita influência de Hollywood, porque tem muita influência, assim, né? Ele viu muitos filmes americanos. Ele tem influência desse cinema clássico todo, assim, né? O personagem Tudo Sobre Minha Mãe. Ele tá indo assistir uma peça de Tennessee Williams. Ele tem toda uma...
Sim, sim.
Mas eu gosto dele se manter espanhol, assim.
É, ele não,
os filmes
não
todos serem
em
espanhol,
um
é. Ele não quis ir para os Estados Unidos fazer um filme. Se bem que ele fez agora um filme com a Tilda Swinton. Mas
é um
a carreira
curta,
dele,
né?
É toda. É um curta. É um média, na verdade. Não,
mas
ninguém
ele
acha.
É
ninguém consegue ler inglês.
Ele é inglês?
É.
Eu não acharia estranho se a Tilda Swinton tivesse feito um filme em espanhol.
Não, também não acharia. Tilda.
Eu tenho a impressão de que ela fala todas as línguas, que ela. Então, não sei. Mas,
não, mas ele é inglês.
Seja... Bom, assim, talvez seja o primeiro trabalho dele.
Ai, que eu me surpreendo, seja. É um média. E ele só fez porque era com ela. Tem todo um...
Ah, mas aí a gente desculpa ele, né? Tipo, ele não se entregou a Hollywood. Ele se entregou a Tilda Swinton, que é perfeitamente perdoável.
Todos estaremos comprando, né? Inclusive você. Inclusive você
eu
tem
tenho
uma foto
com a
Tilda
Swinton.
Maravilhosa.
Eu tive o prazer dela assistir um filme do Glauber Rocha numa fileira na frente da minha. Então eu vi ela assistindo um filme brasileiro.
Gente, eu nem veria o filme.
E tirei foto com ela, então assim.
Eu ia ficar olhando para tudo assim. Eu não ia ter outra reação.
Ah, mas várias vezes eu fiz isso. Aproveitei que eu já tinha assistido o filme e várias vezes eu dei aquela desviada. Opa, Tilda Swinton. Deixa eu conferir se ela não tá indo embora, porque se ela estiver indo embora, eu vou atrás dela. Mas ela ficou até o final do filme. Ela cumpriu a cartilha.
Maravilhosa. Maravilhosa, Tilda.